vai ter que tomar um cuidado, sei que, mas, ó, tô aqui, caí não sei onde, tô aqui na altura, não sei quantos quilômetros, eu não sei. É, a verdade é que tem que tomar muito cuidado, tá aí, não sei se também esse rapaz que tá desaparecendo, que a gente não tem nenhum nome, se ele caiu, bateu com a cabeça na prancha, aí às vezes desacordado aconteceu alguma coisa, ou se ele pode estar lá em Cagarra, sei lá, espero, não sei. Vamos aguardar, mas tome muito cuidado você que pretende ou que pratica kitesurf, tá aí uma prova de que, às vezes, pode não ser só uma brincadeirinha, você pode passar um grande perrengue ou até mesmo passar por uma situação como essa de desaparecimento, se você não souber praticar com toda a experiência um esporte como esse. São 10 horas e 22 minutos, está na linha com a gente o pesquisador da Fiocruz e coautor de um dossiê, chamado Dossiê Abras, que está sendo lançado essa semana, André Burigo. O André é pesquisador da Fiocruz e vai falar sobre um problema. Minha gente, ouvintes, preste atenção nessa entrevista. Pouco se fala sobre o assunto. Tem se falado mais, mas mesmo assim, não com o tamanho, com a divulgação que deveria ter diante do tamanho do problema, que é a questão dos agrotóxicos. O Brasil, eu não sabia disso, é o maior mercado de agrotóxicos do mundo. E o André vai contar pra gente o como isso tem sido utilizado. Pasmem, tem gente que morre por causa de intoxicação por agrotóxico no Brasil. Então, assim, é uma situação preocupante. E cada vez mais os médicos, os pesquisadores estão alertando que uso de agrotóxico no seu alimento, em verduras, frutas, legumes, cada vez mais isso injetado na dieta da pessoa, isso provoca câncer, isso provoca problema cardíaco, má formação de feto. André, você está nos ouvindo? Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Os ouvintes, bom dia Rodolfo, bom dia Maíra. Muito obrigado pela oportunidade de estar podendo falar para a Band News.
Que isso, André, a gente que te agradece falar sobre um assunto desse tão importante. Antes de você explicar e dar alguns dados para a gente, o que, que vocês estão lançando? É um estudo que vocês fizeram? São pesquisas? São entrevistas? O que, que é exatamente que vocês estão lançando essa semana?
Eu, além de ser pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, eu faço parte de uma associação que chama Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que reúne profissionais de saúde pública do Brasil todo, e a Abrasco, que é a sigla dessa associação, ela atua na construção do Sistema Único de Saúde, na defesa da política pública de saúde, já desde o final da década de 70. Em 2011, foi organizado um encontro onde se deliberou pela construção de uma campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, que justamente um dos objetivos da campanha é alertar a sociedade sobre a gravidade da situação que o Brasil está vivendo. É uma situação que a gente chama de uma situação de uso indiscriminado de agrotóxicos. O Brasil é o maior mercado de agrotóxicos desde 2008. O consumo de agrotóxicos é crescente e avança numa velocidade espantosa e trazendo muitos impactos. Então, o que a Abrasco fez? A Abrasco não fez um estudo novo. Ela reuniu informações de centenas de estudos.
Compilou tudo.
Compilou tudo, organizou esses estudos, porque um dos questionamentos que a indústria dos agrotóxicos traz, tentando contra-argumentar, é que não existe evidência científica mostrando a relação do uso de agrotóxicos com problemas da saúde e meio ambiente. Isso não é verdade. Existem muitos estudos científicos no mundo todo, muitos no Brasil, mostrando a relação do uso de vários agrotóxicos que são utilizados no Brasil com efeitos na saúde e meio ambiente. Então a gente organizou essas informações, são centenas de referências bibliográficas, e além disso a gente fez contato direto com agricultores. Os agricultores mandaram cartas para nós trazemos essas cartas para dentro do dossiê e a gente mostra por um conjunto de evidências a gravidade da situação.
Eu fiquei impressionado, André, com esse número que vocês trazem no estudo, de que entre 2007 e 2014, pelo levantamento que vocês fizeram, houve 34 mil casos de intoxicação por agrotóxico no país.
Uma coisa que é importante os ouvintes, a gente refletir junto com os ouvintes, com a sociedade de uma forma geral, é que esse é um dado que a própria Organização Mundial da Saúde considera que a gente deve multiplicar por 50 para tentar se aproximar do valor real.
Caramba, porque obviamente a maior parte dos casos, a gente não tem nem ideia que foi por causa disso.
Exatamente, a gente está falando de casos, de um caso de subnotificação que a gente chama das intoxicações, porque para esse número ser gerado oficialmente, precisa que o agricultor ou o trabalhador trabalhador que é exposto a agrotóxico e se intoxica, sente os sintomas, procure o serviço de saúde esteja aberto, atenda ele, faça o diagnóstico da relação com o agrotóxico e faça o registro para o Ministério da Saúde. Então, assim, toda essa cadeia tem que acontecer para que esse número chegue. Então, são muitos casos de subnotificação. A gente tem um desafio enorme no nosso país ainda de avançar na formação dos profissionais de saúde para que eles consigam perceber os sintomas da intoxicação, saibam da importância da notificação. Isso, infelizmente, ainda não está presente nos currículos dos cursos de medicina, de psicologia, de enfermagem, como deveria estar presente. Então, esse número é só o que a gente chama da ponta do iceberg. É só que a gente brinca, né, com a analogia do iceberg, que você só vê o que está em cima da água, mas o iceberg é muito maior.
Você vê, só multiplicando por 50, que é o que diz a OMS, você chegaria a 1 milhão e meio, mais ou menos, de casos de intoxicação. O agrotóxico, quando você consome numa comida, etc., ele fica no corpo, o André, da pessoa?
Depende, porque são muitos tipos de agrotóxicos permitidos no Brasil. Para vocês terem uma ideia da complexidade dessa questão, são mais de 400 tipos de agrotóxicos, ingredientes ativos registrados para serem comercializados no Brasil. Cada um deles tem uma fórmula diferente, um efeito diferente. Claro que eles são, a gente estuda eles, eles são organizados em grupos, mas cada um deles tem uma molécula diferente, um efeito diferente. O que também é importante entender da complexidade da questão é que quando a gente está consumindo os alimentos, em sua maioria tem resíduos de agrotóxicos, os alimentos disponíveis nos supermercados hoje. Esses alimentos, a gente vai se alimentando deles todos os dias, durante a vida toda, e a gente está exposto a resíduos de vários tipos de agrotóxicos ao mesmo tempo. Portanto, são vários efeitos ao mesmo tempo acontecendo. O problema é que no consumo de alimentos, raramente a gente tem um caso onde a dose de agrotóxico é tão alta, capaz de produzir o que a gente chama de uma intoxicação aguda, que é ter contato com uma dose de agrotóxico alta que manifeste sintomas em 24 horas, 48 horas depois.
Eu entendi. Normalmente é uma coisa que o teu corpo...
É um acúmulo, né?
Não é um impacto forte, não é uma quantidade que na hora você sente. Você vai acumulando e o problema vem depois.
Vai acumulando e na questão do acúmulo, vai se acumulando com outros efeitos... outros poluentes que a gente também tem contato, e essas questões vão se somando. Então, se a pessoa é fumante, se a pessoa mora num grande centro com o ar é poluído, se a pessoa se alimenta de alimentos contaminados com agrotóxicos, se a pessoa tem exposição a outros tipos de poluentes ainda, tudo isso vai se somando e a possibilidade de a gente ter doenças crônicas, como você bem falou na abertura da reportagem, tem estudos mostrando a relação de agrotóxicos com câncer, com uma série de alterações, isso pode, com certeza, o uso de agrotóxicos ajuda a explicar o fato de a gente estar enfrentando um conjunto de epidemias de câncer.
É verdade, olha só, rapaz, você vê, outro dia a gente comentava, né, Maíra, é claro que com o diagnóstico, o André sabe muito bem disso, você teve também um aumento do número de casos de câncer comparado aí a décadas anteriores, então, com mais possibilidade, mesmo que ainda seja precário, tá, gente, tá uma coisa assim terrível, mas mesmo assim, com o avanço da medicina, você tem condições de detectar o câncer antes, então também teve um aumento por esse aspecto do número de casos de câncer, mas mesmo assim, houve um aumento assombroso, uma coisa que assusta qualquer médico, qualquer oncologista, e todo mundo sabe muito bem e fala sobre o assunto que tem muito a ver com alimentação, com agrotóxico, isso já é dado como certo em pesquisas.
Né? E agora, a gente tem reparado um crescimento muito dos alimentos orgânicos, das feiras orgânicas. Até que ponto a gente pode confiar que esses alimentos de fato vão estar livres desse tipo de veneno, né?
Essa pergunta da Maíra é boa, é o seguinte, o André, como é que eu sei na hora que eu chego, seja numa feira de orgânicos ou no supermercado, como é que eu vou ter noção de que, cara, isso aqui eu posso comprar porque não tem transgênico?
Quer dizer, tem controle,
não tem agrotóxico,
sobre isso quando está lá? Não, esse é orgânico livre de agrotóxico, a gente dá para confiar, né?
É, tem são mecanismos diferentes, né? O que está no supermercado e o que está nas feiras de orgânicos, porque o processo de certificação de produtos orgânicos, ele pode ser feito de algumas formas, desde o processo onde uma consultoria, uma equipe vai e faz a avaliação da lavoura e certifica aquela lavoura ou aquela cozinha, dependendo do produto que for ser comercializado como orgânico, desde um processo de certificação participativo, onde comunidades visitam umas às outras, claro, obedecendo os critérios estabelecidos na regulação, fazem esse processo de certificação. Nos supermercados, nós não temos a possibilidade de poder conversar com os produtores e saber de que forma que os produtos são produzidos. Sequer temos a possibilidade nos rótulos, muitas vezes, de descobrir com mais informações, ter mais informações sobre como são produzidos. Nas feiras de orgânicos ou agroecológicas ou feiras da roça, não. Nós temos a possibilidade de ter interação direta com os agricultores, conversar sobre como é produzido. E nas feiras de orgânicos, existe um controle feito pelos próprios feirantes. Os feirantes sabem, primeiro que eles produzem orgânico não só por uma lógica de comércio, mas também produzem orgânico numa lógica de filosofia também de agricultura. Eles produzem orgânico porque eles querem ter uma relação com a natureza diferente do modelo predominante do Brasil de agricultura, que usa muito, muito agrotóxico. Então, eles têm essa preocupação e eles fazem a vigilância coletiva de uma forma solidária sobre a contaminação dos produtos. Pode, em alguns casos, a gente ter contaminação por deriva, que a gente chama. O que significa isso? Uma unidade de produção agroecológica, de produção orgânica, ser vizinha de uma área onde se produz com muito agrotóxico. O veneno não respeita a cerca, gente. Então, muitas vezes, o vento pode levar, e às vezes os produtos que estão nas áreas mais periféricas das lavouras de produção agroecológica orgânica podem ser contaminados. Os agricultores lançam estratégias de defesa disso. Constroem cercas vivas, constroem uma série de estratégias para controlar isso, e as pessoas podem ficar despreocupadas que essa contaminação é muito baixa. Existem estudos em algumas feiras do Brasil mostrando que é muito baixa. Dá pra gente confiar nos produtos das feiras. Mas isso é importante que eu tô falando, porque a gente tem que fazer uma reflexão sobre as possibilidades de a gente poder avançar na produção de alimentos limpos de agrotóxicos num contexto onde a maior parte das áreas grandes do Brasil usam muito agrotóxico e podem contaminar as áreas vizinhas. A gente precisa avançar em dar condições, segurança para que a agroecologia avance no nosso país.
Deixa eu te perguntar, até para contextualizar, quando que se começou a usar muito agrotóxico no Brasil e começou a se usar dessa forma, principalmente por quê? Para acelerar a produção e, consequentemente, você também ter menos perda de produção?
O contexto da entrada dos agrotóxicos no Brasil, e não só no Brasil, em várias regiões do mundo, tem um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Vários agrotóxicos utilizados na guerra química, em guerra mesmo, foram adaptados à agricultura e também utilizados no processo que é bastante conhecido como Revolução Verde, que é o processo da chegada da agricultura moderna no nosso país, que começa a acontecer com bastante força e mais ação do Estado para impulsionar a partir da década de 60 e 70. Na década de 70, o Estado brasileiro, inclusive, impulsionou a criação de fábricas de agrotóxicos, de importação de agrotóxicos no nosso país. E desde então, tem sido impulsionado pelo Estado brasileiro esse modelo de agricultura, que recebe muito, mas muito mais incentivos do que o de produção agroecológica e produção orgânica, e, portanto, tem uma ação das empresas que recebem benefícios e impulsionamento do Estado e tem avançado esse processo do uso de agrotóxicos. Na última década, primeira década agora do século XXI, a gente tem a introdução, um outro salto dessa agricultura mais moderna, que é a introdução de variedades de sementes transgênicas na agricultura brasileira. Essas sementes transgênicas, elas são sementes que foram modificadas geneticamente para resistir a algum tipo de agrotóxico, portanto elas precisam do agrotóxico no seu cultivo, elas exigem o agrotóxico, e teve uma expansão das áreas plantadas, principalmente de soja, de milho, de algodão e também de cana-de-açúcar, que são produtos de grande importância para o agronegócio, e a expansão dessas lavouras também levou ao aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil.
Entendi.
Não só dessas culturas, outras culturas também teve um aumento importante do uso de agrotóxicos. Mas no volume total, só essas quatro culturas que eu falei antes, elas correspondem a 80% do consumo de agrotóxicos no Brasil. Mas existe um estímulo do Estado brasileiro. Na formação dos técnicos das áreas de agrárias, agronomia, médicos veterinários, engenheiros florestais, existe uma predominância de um tipo de agricultura, de um modelo de agricultura, que é o modelo da Revolução Verde.
Ô André, o Levi Macedo te pergunta sobre os tomates que encontramos nos supermercados, esses bonitos, grandes, sem nenhuma pintinha ou marca de pragas. O senhor aconselha o consumo deles? É seguro? Ou seja, esse negócio de você chegar, e eu como leigo bobo às vezes falo, ai, que lindo esse tomate, esse morango aqui, grande, maravilhoso, vermelho e tal. Isso é uma coisa para te deixar com a pulga atrás da orelha?
Olha, infelizmente, a gente não tem condições de afirmar que é possível detectar a olho nu a diferença de um alimento com resíduo de agrotóxico e livre de agrotóxico. As pessoas, às vezes, têm um certo mito que os produtos orgânicos ou agroecológicos, eles são mais feios, eles são menores, eles são mais murchos, são mais manchados. Mas existem tomates, para pegar esse exemplo, sendo comercializados em feiras agroecológicas, feiras orgânicas, grandes, sem mancha alguma e com uma cor muito vibrante. Então, a olho nu, a gente não tem como a gente poder fazer essa distinção.
E tem alguma coisa que você possa fazer em casa? Tipo,
pra tirar?
É.
A gente tem algumas pílulas, tem alguns, tipo uns remédios pra tentar tirar, não sei se isso é eficaz.
Não, a gente deve sim poder limpar os produtos antes de armazenar na geladeira, porque a gente corre risco, inclusive, de poder ter um processo de contato de uns produtos com os outros e passar algum tipo de impureza. O resíduo é mais difícil de passar, porque os resíduos já estão mais penetrados no fruto, né, nos alimentos. Só que essa limpeza não vai retirar os resíduos dos alimentos como um todo. Pode ter um efeito pequeno. Por quê? Porque alguns agrotóxicos são de efeito periférico, portanto se concentram mais na casca, se concentram mais na superfície, mas muitos são de efeito sistêmico, que a gente chama. Portanto, o agrotóxico penetra e fica acumulado também na polpa, fica no coração dos frutos dos alimentos. Então, pode ter sim algum tipo de impacto benéfico, mas isso não significa que você vai conseguir retirar os resíduos agrotóxicos dos alimentos.
Pois é, eu já li muito, André, você falou com relação a isso, e pode ser a dúvida de outros ouvintes, que é importante, às vezes, algumas, principalmente fruta, né, a gente tirar a casca para evitar consumir agrotóxico. Então isso não tira, pode ajudar, mas também não tira totalmente os agrotóxicos, principalmente das frutas, né?
Não vai retirar totalmente. Uma coisa importante, acho que duas questões que eu acho super importante trazer sobre isso. A primeira é que, segundo os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em torno de 65% dos alimentos pesquisados pela agência, que são em torno de 20 culturas, que eu estou chamando de cultura aqui, são os alimentos in natura mesmo, então estou falando de pimentão, estamos falando de uva, de maçã, de tomate, 65% deles apresentam resíduos de agrotóxico. Só que não significa que os outros 35% estão livres, porque a Anvisa não pesquisa, não leva ao laboratório a pesquisa de todos os agrotóxicos possíveis de poderem estar nos alimentos. Por exemplo, ela não pesquisa o agrotóxico mais consumido no Brasil. Isso é um problema grave. Ou seja, no mínimo 65% dos alimentos estão contaminados, muitas vezes com mais de um agrotóxico, portanto tem uma exposição múltipla, e a gente pode ser que seja 100%. Porque a gente não tá pesquisando, por exemplo, o agrotóxico mais consumido. Então, sim, isso sim, mostra sim a gravidade do problema. A segunda coisa que eu
queria dizer... Não, diga.
É como que o consumidor, como que as pessoas podem saber o que fazer? E aí, que tem uma questão que é central. A gente precisa exigir, enquanto sociedade, não só enquanto pesquisadores, enquanto sociedade, que a gente tenha acesso a essa informação e a comunicação. A gente precisa ter acesso a uma rotulagem muito mais eficiente, que comunique muito mais do que a rotulagem como hoje comunica. A gente precisa ter acesso na rotulagem sobre a contaminação dos alimentos por agrotóxicos, por exemplo. E aí, nesse caso, eu queria chamar a atenção dos ouvintes, de todo mundo, para um projeto de lei que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília, que foi para o Senado Federal e pode ser aprovado no Senado Federal, com o número do projeto de lei no Senado, que é o 4148, esse projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, olha que complicado, está retirando do rótulo dos produtos a marca que identifica que os produtos contêm transgênicos, contêm sementes transgênicas.
Que para quem não sabe, é uma marquinha laranja, né, em formato de triângulo com T, transgênico. Atenção, geralmente vem nos alimentos, tem muita gente que nem sabe, né?
Não,
eu sempre observo isso nos alimentos e tem gente que não conhece, porque mesmo assim ainda fica um pouquinho escondido, né? Eu acho que devia ter mais destaque e agora estão querendo tirar.
É, então em vez da gente estar avançando no sentido, porque as pessoas não sabem o significado desse T muitas das vezes, então em vez da gente estar avançando no sentido do Congresso Nacional cobrar para que o Executivo crie estratégias ou aprove legislações para que a gente melhore essa comunicação, as pessoas saibam o significado desse símbolo do T, pelo contrário, estão querendo retirar esse símbolo dos alimentos.
Um absurdo.
Então eu queria chamar a atenção dos todos os ouvintes, a importância da gente cobrar disso, e as pessoas podem olhar esse símbolo, por exemplo, onde 100% das embalagens hoje tem o símbolo. Todos os óleos de soja e óleos de milho disponíveis no supermercado tem lá o Tzinho amarelo, chama a atenção de todo mundo. Quando for no supermercado, dá uma olhada nisso, tem esse Tzinho amarelo.
Olha,
outros produtos que tem T amarelo, e isso também é um pouco assustador, gente. Muitos produtos são destinados ao público infantil.
É, então, biscoitos, né?
Palma chips, chicletes, muitos chicletes, biscoitos, tem esse T. Sim. E qual o problema dos transgênicos, que são diferentes dos agrotóxicos? Os transgênicos são uma tecnologia bastante recente, então tem aí 2 décadas, e essa tecnologia, ela quando foi aprovada, ela só foi exigido das indústrias que apresentasse impacto de curto prazo. Qual que é o impacto que tem sobre a saúde e sobre o meio ambiente de curto prazo? Mesmo assim, existem estudos mostrando os impactos que não foram considerados na agência que regula e que autoriza a comercialização de transgênicos no Brasil. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que não foram feitos estudos do que acontece
a médio com
cobaias, com pessoas a médio e longo prazo sendo expostas. Então, assim, as cobaias, no caso camundongos, ratos, outros tipos de cobaias, não foram testadas a isso. Eu, para mim, de uma certa forma, nossas crianças e nós estamos sendo a cobaia a longo prazo de exposição aos transgênicos. Sim. Porque não foram feitos estudos sobre isso. Existem poucos estudos, um deles publicado por um pesquisador francês, chamado Serraline, onde ele leva os camundongos a uma vida mais longa, submetendo ao milho transgênico, que é consumido no Brasil, e ao agrotóxico mais consumido no Brasil, que é o glifosato, e ele chega a um número de cânceres muito maior do que nos grupos controle que ele estava pesquisando. Então, gente, é muito importante que a sociedade se mobilize e que a gente não passe esse projeto de lei. Isso diz respeito, tem impacto grande à saúde da população, ao direito dos consumidores poderem ter acesso a isso no rótulo, escolherem que produtos comprar para oferecer para seus filhos. A gente precisa dar uma resposta, porque, como foi falado no início da reportagem, o consumo de agrotóxicos cresce, o mercado é muito grande. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, o ano passado o mercado de agrotóxicos no Brasil mobilizou 12,2 bilhões de dólares.
Que loucura.
Bilhões de dólares. Dá em torno de 35 bilhões de reais. E isso financia muita campanha de deputado, de senador. Isso que leva
aprova
aprovação.
Projeto
isso
rapidinho.
Aprova esse tipo de projeto na Câmara dos Deputados.
Agora você vê o que o Boechat sempre fala aqui na programação, né? A gente fica, às vezes, nessas discussões imbecis, dando manchete para deputado, brigando com o presidente, brigando com o senador. Ah, não, porque o PT, porque o PSDB, porque o PMDB, porque o Senado, porque o cargo, porque o ajuste fiscal e tal. E por trás disso tudo, deputado que recebe grana desses bilhões aí do mercado de agrotóxico, eles vão ali, votam o projeto, aprovam, não sei o quê. Tá aí um projeto escancarado, absurdo, tirando a exigência de botar o símbolo de transgênico nos produtos que são geneticamente modificados. E como disse o André, pesquisador da Fiocruz, a gente nem sabe Ah, o certo, aqui do Brasil, o que, que ele pode provocar a médio e longo prazo, mas com certeza para alguns outros estudos, como de um francês, os resultados não são nada bons, mas esse tipo de coisa, financiado por deputado que recebe esse tipo de grana, está passando pela Câmara dos Deputados e agora já está em votação no Senado, sem qualquer destaque na imprensa. E fica a gente, por quê? Porque eles malandramente ficam discutindo as coisas políticas e jogando holofotes em coisas que na nossa vida não mudam absolutamente nada, enquanto um projeto desse que tem uma importância na nossa saúde, na nossa vida, do nosso filho, passa, vai ser aprovado. Quando a gente for ver, a gente vai falar, pô, mas que absurdo, tiraram aquilo. Não, 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 tiraram não, foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, sancionado e pá. Olha que maluquice que o André Burigo, pesquisador da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, está nos alertando. Está aí no Senado, minha gente, vamos nos atentar para isso. Os ouvintes estão vários aqui participando. Olha o que diz aqui o André. Um ouvinte, nossa, eu tive um tipo de câncer de mama aos 42 anos que foi causado por agrotóxicos, pois eu fui vegetariana por 18 anos, não sabia que estava consumindo uma dose monstruosa desse veneno. Hoje em dia eu me alimento 90% com alimentos orgânicos. Esse estudo da Fiocruz e as denúncias são extremamente importantes. Foi a Graziella Aronovitch que nos escreveu. Outros ouvintes também mandaram mensagens, né, Maíra?
É, pois é, ouvintes comemorando, a gente está espaço, né, para esse tipo de discussão aqui, porque esse veneno, como falam nossos ouvintes aqui, é um veneno que está na nossa mesa e muitas vezes a gente não sabe, né?
O nosso ouvinte, o Jairo Gonzaga, disse que o tio dele, ou o sogro dele, o André, está internado no INCA e todos os oncologistas do INCA dizem que houve um aumento absurdo no número de pessoas com câncer por causa dos alimentos transgênicos. E para finalizar, antes de te passar a bola e a gente finalizar aqui, para as pessoas poderem ter mais acessos, mais informações, André, teve um ouvinte aqui que nos escreveu dizendo que tem um documentário que fala sobre o uso de agrotóxicos na agricultura dos Estados Unidos chamado Foods Inc., F-O-O-D separa I-N-C, e também um documentário brasileiro chamado O Veneno Está na Mesa, que também é muito interessante. Eu não sei se você daria outras informações aí importantes para os nossos ouvintes, como eles se informarem sobre esses assuntos, discutirem, levarem para dentro de casa essa discussão, já que está no alimento que a gente muitas vezes consome.
Maravilha, eu agradeço os comentários dos ouvintes. A gente precisa sim avançar no estudo e na compreensão do problema. A situação é grave no nosso país. Eu queria dar um exemplo disso, para os ouvintes terem uma ideia, de alguns dados para finalizar e tentar provocar todo mundo a acessar o dossiê, porque está tudo lá no dossiê. No Mato Grosso, uma pesquisa realizada lá, que teve uma repercussão grande na mídia alguns anos atrás, porque pesquisou a presença de agrotóxico no leite materno. E identificou em 100% das mães a contaminação de agrotóxico no leite materno.
Nossa.
Só que essa mesma pesquisa ela coletou água da chuva e fez uma pesquisa se a água da chuva está contaminada por agrotóxico. Lá em Lucas do Rio Verde, que é uma cidade considerada uma das capitais do agronegócio, onde tem muita plantação de soja e milho transgênico. E a água da chuva estava contaminada por agrotóxico. Então tem lugares do Brasil onde está chovendo agrotóxico, gente. E nós temos que atentar para isso, porque é o momento de dar uma resposta da sociedade com as instituições é agora, não podemos deixar passar. Então, as informações essas que eu dei exemplo, uma outra importante, no Brasil são permitidos mais de 20 de agrotóxicos que são proibidos em outros países do mundo porque está comprovado o impacto negativo à saúde e meio ambiente. São permitidos no nosso país. Então a gente precisa, tem uma série tem um conjunto de informações que mostram a gravidade, elas estão sistematizadas no dossiê. O livro dossiê não tem por objetivo ganhar dinheiro com a venda desse livro. O objetivo desse livro é circular a informação, por isso que ele está disponível na íntegra, vai baixar na internet. Gostaria que os ouvintes pudessem anotar o site, que é abrasco.org.br/dossiê agrotóxicos. abrasco.org.br/dossiê agrotóxicos. E além de baixar o livro nesse site, a gente colocou lá disponível, tem acho que uns 8 documentários. O Veneno Está na Mesa, que foi citado, está disponível lá para poder baixar e assistir. Tem outros documentários, como Nuvens de Veneno, que trata da questão da pulverização aérea. Um outro vídeo muito importante, que é O Mundo Segundo a Monsanto, que conta a história de uma multinacional que lucra com a venda de agrotóxicos no mundo todo. Também tem esse documentário disponível lá. E tem documentários que tratam da agroecologia, porque nesse debate é muito importante a gente se informar sobre a gravidade da situação, mas saber e ter clareza que existe alternativa. A agroecologia não é uma questão de pequena escala. É possível avançar com a agroecologia como estratégia de modelo da agricultura sustentável, saudável. Isso é possível, estamos completamente convencidos disso, e o dossiê também traz elementos nesse sentido.
Loucura. Rapaz.
E a gente está colocando agora no nosso Facebook, para quem quiser, facebook.com/bandnewsfmrio. A gente vai colocar esse link que você citou, para quem não conseguiu anotar.
É impressionante, olha, cada informação que a gente vai vendo, está aqui a Abrasca, por exemplo, divulgou lista de agricultura de quem mais consome agrotóxicos: soja 40%, milho 15%, cana-de-açúcar e algodão 10%, cítricos 7%, café, trigo e arroz 3%, feijão 2%, batata 1%, tomate 1%, maçã 0,5% e banana 0,2%. São números cada vez mais alarmantes que nos chegam. A Tereza Fazolo escreveu dizendo que esse documentário, O Veneno Está na Mesa, sobre agrotóxicos, é do Silvio Tendler.
Exato.
E pode ser visto aí, quem quiser acessar até mesmo pelo YouTube. Tem um livro, um ouvinte nosso aqui, o José Valverde, indica também um livro sobre o tema, Primavera Silenciosa, dizendo que é um livro muito interessante. Você vê o quanto que as pessoas, até o André, estão muito antenadas. O que a gente precisa é ampliar a divulgação, a discussão, e impedir que esse projeto agora está no Senado, 41-48, possa avançar. Obrigado, André. Um abraço. Eles tinham que estar discutindo é como, e pelo contrário, intensificar e ampliar as divulgações e os alertas para as pessoas com relação aos agrotóxicos, e não ficar tentando aprovar projeto para esconder. Um abraço, André. Até a próxima oportunidade. Bom seminário aí em Fortaleza.
Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Um abraço também a todos os ouvintes. E esse livro citado, Primavera Silenciosa, foi lançado em 62 e foi um primeiro grande grito que alertava já sobre os impactos da indústria química.
Caramba.
O nosso dossiê está 52 anos depois mostrando que o grito de Raquel Carson, que escreveu aquele livro, continua atual. Precisamos avançar.
Foi ignorado lá atrás. Obrigado, André. Maravilhosa entrevista. Um abraço.
Um abraço.
São 10 horas e 53 minutos. Vamos embora. Com agrotóxicos, todos nós, ou quase todos, mas eu diria que pelo menos 100%, está dizendo ele que até na chuva hoje em dia vem, ou então às vezes sobra de um para o outro, para um alimento para o outro que nem tem agrotóxico. Vamos todos agora para as informações do trânsito.
Seu caminho.